Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, é uma grande alegria estar com vocês hoje nesse nosso programa, nessa transmissão em que nós queremos celebrar com grande alegria os 16 anos do site padrepaulricardo.org, né? Dia 16, celebrando os 16 anos. Então, vamos juntos dar graças a Deus. E dar um grande graças a Deus por saber que Deus tem utilizado, né, esse instrumento que é o apostolado do site padrepaulricardo.org para fazer tanta coisa. Ou seja, pessoas que mudaram de vida, pessoas que encontraram ou reencontraram a fé, que voltaram ao estado de graça, que estão caminhando na santidade. É uma beleza, assim, a gente vê como Deus realmente usa instrumentos insuficientes, né? Ou seja, uma das, assim, das formas mais claras, gritantes da gente ver que uma coisa está sendo feita por uma ação divina, é a gente ver que não tem proporção entre a causa e o efeito, né? Ou seja, se o efeito são conversões, mudanças de vida, famílias que se reúnem, pessoas que vão ficando mais santas, mas a causa é o apostolado, né, do site padrepaulricardo.org, então você vê claramente que não tem efeito, não tem proporção entre efeito e a causa. Então isso daqui quer dizer o seguinte, que isto daqui é somente causa instrumental. Mais do que causa instrumental, é até a causa, é mais a ocasião, né, da causa divina. Então a gente vê claramente que Deus tem agido, Deus tem sido muito generoso. Então ajudem, né, ajudem mesmo a gente a dar graças a Deus, porque é um privilégio muito grande nós sermos família, estarmos juntos, né, nessas transformações de vida, nessa coisa toda que está acontecendo aí. Eu fico até, assim, boquiaberto, assim, cada relato que chega de conversão, de mudança de vida, etc. Assim, a gente fica, se sente quase que humilhado, né? Humilhado. Nossa, já pensou? E se eu fosse santo, né? Como não seria muito mais? Então a gente dá graças a Deus, porque Deus, graças a Deus, não está esperando a gente ser grande e importante para usar. Está usando, não tem tu, vai tu mesmo, né? É isso aí. Hoje nós gostaríamos de tratar um assunto que está na esteira do nosso último módulo que nós tratamos, né, da direção espiritual, Aprenda a Rezar. A continuidade da coisa. Nós queremos responder uma pergunta que é a pergunta de muita gente. Olha, padre, eu estou rezando, eu estou tendo uma vida até melhorzinha, vivendo em estado de graça, mas a minha vida não muda de verdade. Ou seja, eu não estou vendo fruto de santidade. Ou seja, quando a gente vê... Vamos esclarecer o que é que eu estou falando, né? Eu estou falando daquelas pessoas que estão na graça, mas que continuam com aquelas mesquinharias de sempre, né? Caindo naqueles mesmos pecados veniais de preguiça, alguma coisinha de fofoca, né? Bobagens, perda de tempo, irritações tolas, mentirinhas para escapar de situações. A pessoa não está mudando verdadeiramente. Ou então, se a pessoa já conseguiu até superar essas coisas, mas não, você não vê aquela caridade, aquele amor ardente dos mártires, por exemplo, né? Outro dia eu atendia no confessionário uma mãe, né? Ela se penitenciando e se acusando no confessionário de coisas assim que não eram pecado, mas tu vê claramente que são desordens, ou seja, o sofrimento bateu na porta da família dela e atingiu os filhos. E ela, no confessionário, vivendo aquele drama, por que é que ela não consegue dar aquele passo sólido de confiança, de entrega, né? De entregar os filhos, chegar e dizer, não, heroicamente, eu confio em Nossa Senhora, meus filhos estão entregues. Não tá aquela coisa que não é pecado, mas é aquela desordem de, não, eu tenho que cuidar, sou eu o Salvador, sou eu quem vou cuidar. Não é aquela entrega dos mártires que diz, não, Jesus, né, tá tudo nas tuas mãos. Então, como que a gente consegue esta caridade, esse amor por Deus, uma caridade efetiva dos grandes santos? A caridade dos santos que deixam tudo, né? Como Jesus convidou o jovem rico, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Caridade que realmente, atraído por Deus, eu renuncio aos meus projetos pessoais, parto como, sei lá, missionário na África, ou então sou capaz de fazer grandes sacrifícios e renúncias por amor a Deus. Como ter essa caridade efetiva dos grandes santos e não ficar a vida inteira engatinhando, né? Assim, remanchando nessa coisa que não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar. Bom, aqui a resposta é a resposta dos grandes diretores espirituais, não a resposta é minha. Você não tem caridade efetiva com grande devoção, fervor, prontidão para servir a Deus, porque você não tem caridade afetiva em exercício. Você não está exercitando a caridade afetiva. Deixa eu explicar isso agora na prática. A tese é essa, né? Você quer caridade efetiva, você precisa de caridade afetiva, e a caridade afetiva você vive na vida de oração e nos sacramentos, sobretudo no sacramento da Eucaristia, tá? Da Sagrada Comunhão. Vamos explicar isso daqui. Para explicar isso, a gente precisa dar passos, né? Então vamos lá, passo por passo. Primeiro, o que é essa coisa de afeto? Bom, primeira coisa que você vai pôr na sua cabeça é que quando eu falo de afeto, eu não estou falando de sentimentos. Tem sentimento também, mas não é isso. Existe uma coisa própria, né, do ser humano, que nós temos dentro de nós aquilo que os filósofos chamam de apetite racional, que é uma faculdade livre, é a vontade. Deixa eu explicar aqui. Vamos lá. O que é que o apetite sensível? O apetite sensível é aquilo que a gente vê nos animais, ok? Então você vê os animais, sei lá, você, vamos usar a palavra apetite até da forma mais comum que a gente vê, né? Você mostra para o seu cachorrinho lá uma bacia com comida, ele começa a salivar, né? Ele está com, ele deseja, ele quer aquele negócio lá. Esse é o apetite sensível, tá? Mas é também vale para outras coisas. O apetite sensível vale para a vontade de dormir, de descansar, ou para a vontade, digamos assim, o apetite sexual, ou simplesmente a coisa de querer fugir de um incômodo, fugir de uma dor. Aquilo que a gente sempre diz que é a lei básica do cérebro, né? Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Isso daí é algo que existe nos animais e que é uma lei férrea. O animal não é livre, né? O animal, ele não é livre para dizer, eu quero isso daqui, embora esteja doendo. Ou então, eu fujo disso daqui, embora seja prazeroso. O animal não tem liberdade para isso. Se você quiser que o animal, sei lá, o animal quer comer aquele bife, né? Mas o bife é seu. Como que você vai fazer para demover o animal de fazer aquilo? Você não vai convencê-lo. Você só tem um jeito. É você infligir uma dor maior do que o prazer que ele vai sentir. Ou seja, ele tem que fugir da dor mais do que ele está buscando o prazer. Só tem esse jeito. Então você vai infligir uma dor um susto, você faz um barulho, né, ele assusta com aquilo, ele sai correndo e não vai querer aquilo lá, não vai querer. Ele não é livre. Então é assim que você domina os animais. Mas é assim também que você domina os seres humanos que se reduziram à animalidade. A gente viu nesses tempos agora, né, como em tempos de doença, muitas vezes as pessoas, o medo da morte, o medo de ficar doente, é manipulado e utilizado pelas pessoas para dominar as massas. Por quê? Porque vê que as pessoas estão se comportando como animais. Agora, acontece que nós, seres humanos, não somos somente animais, nós temos uma outra parte, a parte espiritual. E essa parte espiritual, nós temos um apetite, que é diferente do apetite sensível, foge da dor, busca o prazer, que é aquilo que a gente chama de apetite racional. Né? Os filósofos chamam de apetite racional. Cuidado, a palavra apetite aqui não é utilizada no sentido de apetite de fome. É simplesmente como eu busco aquilo. Apetere, quer dizer, eu vou naquela direção. Né? Eu vou para lá. Então, eu vou como? Eu vou racionalmente. Então, eu racionalmente vejo que essa injeção dolorosa, sei lá, uma benzetacil, é uma coisa boa para mim. Eu vejo com a razão. E então eu inclino a minha vontade e digo, vai, doutor, pode aplicar. Vai doer, mas é bom para mim. Então eu sou capaz de abraçar uma coisa que o animal não seria capaz de abraçar. Veja, aqui não é uma questão de debate, né? É uma questão de observação. Você observa isso em você, você está vendo isso em você. Então, qualquer ser humano é capaz de experimentar que ele tem uma liberdade que não é a liberdade do animal. O animal, ele é escravo daquele negócio, escravo daquela lei. Nós não, nós temos essa capacidade. Né? Somos capazes de inclinar a nossa vontade. Ou seja, o cérebro está dizendo, foge da dor, foge da dor, foge da dor. E aí você, a sua vontade livre, diz, não, você vai abraçar essa dor, porque realmente você é livre, você precisa da benzetacil. Pode fazer careta, sentir dor, repuxar um pouco, mas você aceita, você quer, você é livre. Isso é uma experiência humana, né? Que você não vê nos animais, mas vê no ser humano. Isso chama-se vontade. Os filósofos chamam isso de vontade. Vontade, ou seja, apetite racional. É a mesma coisa, tá? É a vontade. Então, como é que se move a vontade? Ah, o próprio nome está dizendo, é apetite racional. Não é um apetite sensível. Eu sinto dor, fujo. Eu sinto prazer, corro na direção da coisa. Né? O apetite sensível, eu senti, eu quero. Ou eu senti, eu não quero. Esse é o apetite sensível. O apetite racional, para você mover, você tem que enxergar uma verdade. E aqui é que está a coisa. Você precisa, a coisa precisa passar para a inteligência, pelo intelecto. Então, o que é que acontece? Por que é que você não consegue mudar a sua vida? Você não consegue mudar a sua vida, em primeiro lugar, não estou nem falando da vida de oração por enquanto, não, hein? Estou falando aqui de qualquer um, qualquer pessoa, qualquer ser humano. Você não consegue mudar sua vida porque você não está buscando a verdade. Quando você busca a verdade, você muda a sua vida. O cara viu, pronto. Eu vi que isso não presta. Eu não quero isso. Mas é gostoso. Os amigos, está todo mundo dizendo, ah, é gostoso, vai, experimenta, experimenta, experimenta. O cara está dizendo, não, mas eu vi que não presta. Eu vi e ninguém vai fazer eu esquecer isso. Eu enxerguei. Né? Isso é uma experiência humana. Eu não estou ainda no sobrenatural, hein, gente? Não estou falando de santidade ainda. Estou falando de experiência humana, normal. As pessoas, os seres humanos são capazes de mudar suas vidas quando conhecem uma verdade. E aqui é que está o desespero do povo da cultura da morte. É que uma vez que as pessoas viram a verdade, elas não podem desver. Entendeu? Você vê que o troço não presta, ninguém vai querer aquilo mais. Eles conseguem fazer, né, manipular as massas animais, né, pela base do foge da dor e busca o prazer. Mas se você conseguir que uma porção da população, aquilo que a gente chama de, né, na linguagem esquerdista, inclusive, de massa crítica, se você consegue que uma massa crítica veja a verdade, não vai ter chicote para todo mundo. Para você conseguir manter uma população prisioneira de uma ideologia, de uma bobagem. O cara, não, eu vi isso, não presta. Eu enxerguei. Uma população leva tempo para aprender uma coisa, mas quando ela aprende, é difícil você pôr a pasta ali dentro e volta no tubo. Né? Esse é o desespero do pessoal. Né? É a mesma coisa. Assim, o pessoal fala, vocês são discípulos do Padre Paulo Ricardo. Vocês são insuportáveis, vocês seguem o Padre Paulo Ricardo. Olha, eu acho que tem muito pouco discípulo do Padre Paulo Ricardo nesse planeta. Nem os caras que trabalham comigo são meus discípulos. Né? O pessoal, a equipe do site, se eu disser para eles fazerem uma coisa errada, eles não vão fazer, sabe por quê? Porque eles viram. Eles viram a verdade. Eles não me seguem. Né? Eu podia reclamar. Oh, vocês não têm vergonha, cara? Vocês não me seguem? Vocês não são meus discípulos? Trabalham comigo, não são meus discípulos? Pois é, não são mesmo. São discípulos da verdade. Se em algum momento da vida de vocês eu fui um instrumento para vocês verem a verdade, hoje vocês viram e não precisa mais do instrumento. O instrumento passou, a verdade ficou. O Padre Paulo passa, a verdade fica. Então, essa é a experiência humana que muda as vidas. Acontece o seguinte, por causa do pecado original, a gente não consegue ficar na verdade e na virtude, por muito tempo e com muita constância, fervor e profundidade. A gente precisa do auxílio da graça. Ou seja, se você já fez a experiência de mudar sua vida porque você viu a verdade, legal, ótimo. Mas saiba, tem muito mais. Tem todo um outro capítulo muito mais profundo, que é quando você está em estado de graça. E você então se deixa levar pela graça, vendo a verdade com uma luz diferente. A inteligência é a mesma. Você vai lá e estuda filosofia, vê as coisas, não sei o que, eu vi a verdade. Tá, mas a sua inteligência que viu a verdade, ela pode ser iluminada por uma outra luz. Tem uma outra luz, a luz sobrenatural da fé. E essa luz sobrenatural da fé, a gente encontra o ambiente normal onde ela acende, é a oração. Tá? Ela pode acender em outras circunstâncias, como uma pregação, ou um livro que você lê, um filme que você assiste, mas é porque, na verdade, a pregação, o livro e o filme viraram oração em algum momento. Aquilo lá é oração, na verdade, né? É o ato da fé. É o ato exercido da fé. Então, quando você vê com a luz sobrenatural, você enxerga a verdade. Quando você enxerga a verdade, o que acontece na oração? O que acontece é que a verdade, ela brilha diante dos seus olhos e você vê claramente que aquilo é apetecível. Ou seja, você vê aquela verdade sobrenatural, você diz, eu quero isso para mim. Esse fenômeno, eu quero isso. Você vê a vida de um santo, você vê um mistério da vida de Cristo, você vê alguma coisa e aquilo chama, aquilo, né? Como diziam os discípulos de Emaús, não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as escrituras no caminho? Ou seja, os discípulos estavam tristes, acabrunhados, abatidos, desanimados, só más notícias. É como a gente vive muitos dias. A experiência dos discípulos de Emaús, lá no Evangelho de São Lucas, é a experiência que todo mundo tem. Você abre os noticiários, só tem má notícia. É guerra na Ucrânia, é não sei o quê, da Bolsa de Valores, é problemas políticos nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, não sei o quê, etc e tal, a cultura da morte, a igreja que não dá conta de fazer as pessoas voltarem para a fé, crise interna da igreja, etc, etc. Você só vê má notícia. E com essas más notícias, o que é que acontece? Você fica acabrunhado, você fica, né, sem vontade de cantar uma bela canção, né? Você fica chateado, deprime, né? Tem uma pressão. Qual é a reação de um corpo quando ele sofre pressão? É deprimir, né? Pressão deprime. E aí o que fez Jesus para tirar o pessoal da depressão? Olha como vocês são lentos para crer, como a inteligência de vocês é embotada, como vocês não enxergam as coisas. Então Jesus veio e começou a explicar o Moisés e os profetas e mostrar que o Cristo deveria passar pelo sofrimento. Chegou e disse, olha lá, pega lá Isaías, aqui ó, o servo sofredor, tá vendo? Pelas suas chagas nós fomos curados. Você não está enxergando que era necessário que o Cristo passasse pelo sofrimento? Quando eles começam a ver o amor de Deus, quando eles começam a ver naquele desastre uma providência salvífica, aquilo, pá, ilumina a inteligência deles. E quando eles têm a inteligência iluminada, acontece aquele fenômeno, não ardia o nosso coração. Ardens cor nostrum, né? Nosso coração ardente. Então, o coração que arde, aqui, essa realidade, o que Jesus fez ali no caminho com eles, é aquilo que nós chamamos propriamente de refeição espiritual. A refeição espiritual é isto, tá? Quando você vai rezar. Então, por que é que... Vamos então dizer em outra palavra. Por que é que sua vida não muda? Por que é que você não tem caridade efetiva para dar a vida por Cristo? Porque você não está fazendo... Quando você reza, você não faz refeição espiritual. Ou seja, você pode estar rezando 1000 Ave Marias. Você pode estar com o joelho desse tamanho, assim, de ficar de joelhos. Você pode estar fazendo jejum, tá magro, tá só a capa da gaita. Entendeu? Você pode levar a vida de um faquir, dormindo em cama de prego. Mas isso não vai santificar você. Porque o que santifica é o amor. E o amor efetivo só acontece se houver o amor afetivo. Se você primeiro enxergar com a luz sobrenatural da fé, se a sua inteligência enxergar com a luz sobrenatural da fé, uma coisa chamada ato de fé, aqui, com a inteligência. Jesus inteligentemente explicou para os discípulos de Emaús no caminho. Foi fazendo a meditação. É o nosso módulo. Ensina-nos a... Aprenda a rezar. Direção espiritual. Aprenda a rezar. O módulo é isso. Vai lá. Se você não assistiu ainda, vai lá e assiste o módulo. É para isso. Então, Jesus foi e começou a fazer a meditação com eles. Os caras não sabiam meditar, então ele pegou a escritura e disse, olha, vamos lá. E meditou com eles. Pá, 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 pá. Começou a contar historinha. O caminho de Jerusalém para Emaús era comprido, ele foi contando historinha. Depois que ele foi contando historinha, foi meditando, aí fez, começou, né, a discorrer sobre o tema. Nossa! Não ardia o nosso coração. Então, é por isso que a vida não muda, porque você não está fazendo isso. Você está rezando bastante. Mas orações vocais e cada vez mais distraídas, cada vez mais fracas, cada vez menos devotas. A oração começa a ser um peso, a oração começa a ser um fardo, ao invés de ser a hemodiálise que você faz todos os dias para livrar você do veneno que está correndo nas suas veias. Quem experimenta a oração de verdade começa a sentir a necessidade de rezar. Por quê? Porque você começa a ver que você está se envenenando. Você começa a ver que está ruim. Então, assim, a gente chega e diz, tem que rezar 2 horas por dia. Ah, eu não consigo, eu quero, eu quero. Não, começa meia hora. Começa a rezar direito. No início vai ser uma tortura. Tudo bem. Porque você não sabe fazer. Mas quando você começar a fazer refeição espiritual, quando você começar a enxergar, pá, ah, nossa, eu vi, meu Deus, ah, aquele afeto, aquela coisa. Não é o sentimento que é importante. O sentimento vem também. Mas, na verdade, o que está acontecendo? É que a inteligência está mostrando uma coisa para o apetite racional. E está inclinando o apetite racional para aquele objeto que é sumamente amável, é apetecível. Eu quero isso. Eu quero. Eu quero. Então, esta, como é uma luz sobrenatural, o que acontece? Isso faz, isso move a caridade sobrenatural. A luz natural da razão move um amor natural. A luz sobrenatural da fé move um amor sobrenatural, que é chamado de caridade. E é por isso que os santos conseguem fazer as coisas que fazem, prodigiosas. Então, enquanto você está aqui querendo mover a sua vontade como um faquir, né? Que está, não, eu vou conseguir, eu vou ser casto, eu consigo ser casto. O santo olha para a tentação da castidade com horror e diz, Jesus, eu te amo, com um grande afeto, com um grande amor. É como, sei lá, imagina um cara apaixonado. Ele está apaixonado pela menina. Você mostra todas as outras meninas, não está nem interessado. Por quê? Porque o afeto está lá. Então, a mesma coisa. Uma vez que você viu, as outras coisas são absolutamente desprezíveis. Como é que os santos conseguem se desapegar das coisas? É a mesma coisa que eu chegasse e dissesse para você. Vamos lá. Você está no lixão comendo resto de comida. Ok? E você mora no lixão e você come resto de comida. Aí, eu convido você, trago para um banquete aquelas comidas, aquelas iguarias saborosas, maravilhosas, etc e tal. Você vai, por acaso, sentir que é dilacerante desapegar do lixão? Você vai dizer assim, ah, Deus é cruel, Ele quer que eu me desapegue do lixão. Olha como a igreja é cruel, ela exige, meu diretor espiritual está querendo que eu me desapegue do lixão. Cara, você passou a vida passando fome, comendo coisa nojenta, azeda, estragada. Deus te mostra manjares, iguarias extraordinárias, saborosas, deliciosas, bebidas refrescantes, sentado à mesa, com boa companhia. Você precisa se fazer, que força que você precisa fazer para desapegar do lixão? Nenhuma. Então, assim, a gente fica admirado. Nossa, como os santos são heróicos, eles se desapegaram do mundo. Eles ficam olhando pra gente assim, ficam dizendo, vocês são bocó, né? Vocês são tudo burro, né? Entende? O esforço de desapego é somente o inicial. Por quê? Enquanto a pessoa ainda não viu o banquete, né? Eu chego e digo, cara, larga essa comida nojenta aí. Não, mas eu só tenho essa aqui. Larga essa comida. Vem cá que eu vou te dar outra comida. Não, eu só tenho essa daqui. Então, de fato, ali existe um drama inicial. Sabe por quê? Porque ele não viu o banquete. Se ele não viu o banquete, ele está apegado à comida velha. Entendeu? O cara não viu. Então é evidente que para ele é um drama. Não, mas é a única coisa que eu tenho. É a única coisa que eu tenho. Olha aqui, eu encontrei metade de um Big Mac mordido e com mofado, azedo. Mas é a melhor comida que eu encontrei há meses. Já faz meses que eu tô aqui no lixão, eu encontrei metade de um Big Mac mofado e azedo. Larga o Big Mac. Não posso, eu só tenho isso. Larga o Big Mac, confia em mim. Tem coisa melhor. Vem comigo. Larga. Seja livre. Então você faz um ato de fé inicial. E no início, a fé é meio cega mesmo. Tá entendendo? A fé, que você tem uma certa, assim, razões de credibilidade. Porque você enxerga os santos. Não é possível que essas pessoas sábias, boas, maravilhosas, são embusteiros e enganadores. Não, eles não podem estar enganando. Ali tem alguma coisa. Eles viram alguma coisa. Né? Então eu quero ver o que eles viram. Então você vai. Larga o Big Mac. E aí você chega lá, de repente, vai abrir a porta. E inicialmente você não vai ver a mesa com banquete. Inicialmente vai vir lá uma funcionária, empregada, com uma bandejinha, com alguma entrada, uns canapés, umas coisas assim, que já vai ser muito bom, muito melhor do que o Big Mac. Mas ainda não é o banquete. Então, você tem que ver, vendo o afeto, se desapega e vai vendo a coisa, vai enxergando cada vez mais, até que finalmente você olha para trás e diz, nossa, mas como era ridículo. Que vida ridícula que eu vivia. Eu não sei quando é que eu estava com a cabeça. É de fato, você não estava com a cabeça em lugar nenhum. Porque a sua inteligência não estava funcionando. Entendeu? Você estava escravo como animal. Você estava se comportando como animal. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Escravo. Mas uma vez que o apetite racional começa, né, a ser iluminado pela inteligência, você começa a querer outras coisas. E se essa luz é a luz sobrenatural, o amor vira sobrenatural. Então você precisa rezar. Jesus no caminho ia ensinando aos discípulos. Aí quando finalmente eles chegam lá em Emaús, o que acontece? Jesus vai, pega o pão, parte. Caem as escamas dos olhos deles. Era o Senhor que estava conosco o tempo todo. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras no caminho? E de fato, ali também existe um sinal de uma outra refeição espiritual. Outro tipo de refeição espiritual, que é a Eucaristia. Então, você pode fazer a refeição espiritual, essa coisa da, né, vontade que é chamada e você se une com Deus, de duas maneiras, né? Uma é pela oração íntima, meditativa, etc. Mas você pode fazer isso também, né, através da Eucaristia. Jesus, vendo a dificuldade que a gente tem de meditar, de fazer oração íntima, ele então democratizou a mística, por assim dizer, e todo mundo tem a possibilidade de ter um pouquinho dessa experiência mística, sobrenatural, né, ao receber o sacramento da Eucaristia. Né? Por quê? Porque a Eucaristia é o sacramento do amor, é o sacramento da refeição. Ou seja, a Eucaristia é o pão espiritual. Né? Ninguém vai lá comungar para alimentar o corpo. Né? Ou seja, somente santos que receberam dons extraordinários é que viviam, sustentavam o corpo fisicamente da Eucaristia. Santa Catarina de Sena, no fim da vida, ela só a única refeição que ela tinha era a hóstia que ela recebia, comungando todos os dias. Né? Mas isso são coisas extraordinárias. A Eucaristia, para nós, ela é dada como uma refeição espiritual. A refeição espiritual, ela transforma o amante na realidade amada. Tá? Então, o amado está no amante. Como que isso acontece? Né? O amado está no amante porque, número um, existe uma inclinação. Ou seja, o amado move o amante. Eu estou amando Jesus. Jesus está me movendo. Ou seja, eu vejo, eu quero, aquilo me move. Então, existe uma presença de Cristo em mim que me move, real. Né? Essa presença afetiva, ela é verdadeira. Por quê? Porque eu estou sendo atraído, impulsionado. Eu estou vendo o efeito dentro de mim, uma coisa... Como você sabe que uma coisa é verdadeira ou não é verdadeira? Quando você vê o efeito. Né? E você vê que a vida das pessoas muda. E que os santos fazem grandes coisas. E você vê o efeito daquilo. Então quer dizer que a presença de Cristo puxando a alma da pessoa é verdadeira. E é interessante que quando a pessoa é tocada dessa maneira, pode acontecer, quando é atraída, né, nos santos de moradas superiores, na fase iluminativa para frente, né, pode até acontecer do santo ser até tão atraído por Cristo, que até o corpo dele se ergue. Acontece esses fenômenos de levitação, mas são fatos extraordinários, não acontece com todo mundo. Mas só para dizer que a coisa a atração é tão, a pessoa é puxada para o alto de forma tão real que às vezes aquilo redunda no corpo, numa atração mesmo. Então, quando eu vejo, quando Cristo me ensina as Escrituras no caminho, o meu coração, a minha vontade, o meu afeto, o meu apetite racional é atraído. Então, o Cristo está em mim de uma forma bem real, me atraindo, no afeto, puxando. E é por isso que a vida muda. Então, a resposta do nosso programa de hoje, né? Por que é que a minha vida não muda? Eu rezo, 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 rezo e a vida não muda. Porque não está vendo o afeto. Não está acontecendo aquele fenômeno da inteligência ser iluminada pela luz sobrenatural. A vontade, então, vê aquilo e diz, eu quero. Esse é o afeto. Então, existe ali uma presença. E isso é uma refeição espiritual. Por quê? Porque tem os efeitos... Assim, é uma metáfora, né, gente, de refeição, né? Você entendeu? Porque não tem palavra para dizer isso. Mas é uma metáfora muito adequada, porque acontece o efeito da refeição. O que é que a refeição faz? A refeição, ela fortalece. A vontade fica forte. A vontade fica decidida. Ela quer a coisa, né? Então, existe um vigor. E, ao mesmo tempo, existe uma doçura, um deleite, quando você come uma coisa saborosa, aquilo é saboroso. Então, isso pode acontecer na meditação, isso pode acontecer na Eucaristia. Comungue bem, é a primeira coisa que eu digo para você. Mas também saiba que você precisa crescer na vida de oração e meditação. Então, vai lá e faz um módulo de direção espiritual, aprenda a rezar. Está entendendo? Mas vamos então ser práticos. E aí, padre, o que é que precisa para comungar bem? Ok? Para comungar bem. Bom, para comungar bem, então, vamos para o fundamental. Comunguem em estado de graça. Porque é prejudicial para você, é uma ofensa a Deus, é prejudicial a você. E não funciona. Não, mas eu precisava comungar, eu estava muito fraco, eu precisava comungar, mas não vai funcionar. Então, comungue em estado de graça. Segunda coisa, ao comungar em estado de graça, você tem que comungar com fé. E essa é a coisa que as pessoas não se dão conta. Padre, eu comungo todos os dias há 40 anos e não acontece nada disso. Sim, mas você comunga com fé. Para comungar com fé, o que é que você tem que fazer? Vai lá, assiste o módulo, faz um negócio. Oh, meu Deus do céu, a gente fala para o pessoal. Mas tem, né? Tem também uma aula que a gente falou, a aula de introdução ao módulo que está aberta aí na internet também, né? Também já ajuda você a enxergar isso. Você tem que use a imaginação, mesmo na comunhão, use a imaginação para você fazer o ato de fé, para receber a comunhão adequadamente. Entendeu? Use a imaginação. Eu estou recebendo Jesus. Imagina o quê? Pensa alguma coisa. Né? Tem aquele livrinho Menses Eucarísticos, Mês Eucarístico, que é publicado pela editora da CNBB. Tem lá em português e em latim. O que é que ele faz? Ele ajuda a pessoa a comungar ativando a imaginação da pessoa. Contemple com os olhos da fé, Jesus, tal, tal. Aí a pessoa vai, né? Ele vai ativando, ele coloca imagens. Cada dia do mês é uma imagem diferente. Então, ativa a imagem, ativando a imaginação, você pode então começar a discorrer sobre a coisa, e discorrendo sobre a coisa, você enxerga. Pac! Por quê? Porque com a fé ativa, você comunga melhor. Você vai ver o efeito daquela comunhão. O efeito da comunhão, ele é ex opere operato? É. É. Mas, quanto melhor a disposição da pessoa que recebe, maior o efeito. Então, o próprio da comunhão, a Eucaristia, é o sacramento do amor. O próprio da comunhão é este. Essa união afetiva com Cristo, que então fortalece a pessoa, tem uma doçura. Então, o normal de uma comunhão bem feita é que haja uma certa doçura de comungar, um afeto. Ah, mas eu não estou sentindo, etc e tal. Bom, então existem exceções. Por que é que você pode comungar e não sentir o afeto? Bom, primeiro, por razões extrínsecas, que é o fato que você, por exemplo, pode estar doente, pode estar cansado, fisicamente não tão disposto. Então pode acontecer isso. Aí você não vai sentir o afeto, porque evidente, nós somos corpo e alma. Mas você recebe a comunhão mesmo assim. Ou porque você, por dever de Estado, tem que estar fazendo outra coisa. Por exemplo, você acabou de comungar, o padre comunga e vai distribuir a comunhão. É uma coisa que vocês não notam, né? Mas nós, padres, estamos condenados a isso. Ainda bem que a nossa hóstia é maior. E Jesus fica mais tempo, mas a gente tem uma fração de segundo para receber ali, ex opere operato, a graça, e depois já sai para dar comunhão para vocês. Né? Então, assim, por dever de Estado, eu tenho que estar, aspas, meio distraído, né? Porque eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Ué. Eu não posso estar recolhido de olho fechado. Eu estou distribuindo a comunhão. Né? É um dever meu. Então, por um dever de Estado, você pode não estar sentindo muito a doçura daquele momento. Às vezes a gente sente. Às vezes, só o fato de dar comunhão para as pessoas, você vai pensando que aquilo que você está fazendo está acontecendo dentro de você. Né? E aquilo lá ajuda. Mas, enfim, pode ser que você seja obrigado por dever de Estado, por situações, a uma semi-distração, uma situação um pouco menos concentrada. Ou pode acontecer também, terceira possibilidade, que Deus mesmo esteja retirando essa doçura da sua comunhão para que a alma seja mais viril, para que a alma seja mais forte, robusta. Então pode acontecer, mas o normal, a regra normal, é que a comunhão seja verdadeiramente, resulte no afeto. Se você está comungando bem, a regra geral é que a comunhão resulta no afeto. Então, assim, resumindo a nossa aulinha de hoje, o que é que a gente pode dizer? Resposta: por que é que a minha vida não muda? Ou seja, por que é que eu não tenho caridade efetiva? Tendo paciência com o irmão, amando os pobres, sendo cada vez mais casto, sendo cada vez mais humilde, sendo cada vez mais generoso, sendo cada vez mais desapegado, cada vez mais forte, cada vez mais prudente. Por que é que não está acontecendo o crescimento das virtudes e a caridade efetiva de eu realmente mostrar amor por Cristo no dia a dia? Não está acontecendo. Porque você não está exercitando a caridade afetiva numa das modalidades de refeição espiritual. São duas modalidades. A primeira, através da meditação. Não ardia o nosso coração enquanto Cristo nos explicava as Escrituras no caminho. Ou através da Eucaristia. Cristo então pegou o pão, partiu e então ele disse: nossa, é Ele. Foram as duas, né? Eucaristia. Então, o pão da palavra e o pão da Eucaristia, né? Que são as duas refeições que realmente acontecem. Então é isso. Então, quero agradecer a vocês mais uma vez, né, por estarmos juntos nesses 16 anos do nosso apostolado, site padrepaulricardo.org. Nosso apostolado nasceu de um apelo do Papa Bento XVI, né, quando, no ano sacerdotal, ele disse: olha, os padres devem realmente exercer um apostolado sério na internet. Então, a gente que já tinha o site registrado, já existia o site padrepaulricardo.org, o site foi registrado há 16 anos atrás, né? No dia 20 de maio, é o nosso aniversário. 20 de maio. De 16 anos atrás. Aí aconteceu que 12 anos atrás, ou seja, 4 anos depois que o site já existia, como um pequeno blog, nós então resolvemos, por esse apelo do Papa Bento XVI, tornar a coisa mesmo mais efetiva, né? e eficaz. E isso só está sendo possível com a ajuda de vocês, né? Com aqueles alunos que são assinantes, né? Que fazem parte da nossa família, que lutam juntos para manter a nossa equipe, para manter esse serviço, né? Com o nível profissional com o qual vocês recebem, né? Então, quero agradecer por você confiar em nós, acreditar em nós e sustentar o nosso apostolado e, claro, receber, né, os nossos cursos, pelo qual você está realmente contribuindo, pagando. Então, você recebe realmente um produto que vale a pena aquilo que você está investindo, né? Então, muito obrigado por estar conosco, fazer parte da nossa família, sobretudo. Por quê? Porque quando a gente ama as mesmas coisas, nós realmente, né, temos o coração no mesmo lugar e somos uma só família. Que Deus abençoe você, Deus lhe pague e que nosso apostolado continue dando os frutos que tem dado, continue, Deus multiplique cada vez mais nas nossas vidas e nos dê essa santidade que nós tanto almejamos. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.